Agenda do Senado.
Quais são os destaques da agenda do Senado nessa semana? Vamos conversar agora com Gilberto Guerzoni, consultor legislativo do Senado. Guerzoni, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Bom dia, Gisel.
Guerzoni, semana passada foi uma semana com menos atividades, os senadores estavam envolvidos nos estados com o fim do prazo da janela partidária, visando as eleições municipais, mas agora parece que essa semana o ritmo volta aí ao normal de votações.
Sim, como se disse semana passada, né, foi uma semana que acabou sendo mais tranquila, né, deputados e senadores estavam aí articulando os últimos momentos da filiação partidária, né? Isso aí é fundamental para que as chapas das eleições municipais sejam montadas, né? Essa janela é criada exatamente para permitir esses ajustes no final do período de filiação, mas essa semana a atividade legislativa deve voltar aí ao seu ritmo normal, né? Provavelmente a maior expectativa do ponto de vista legislativo, propriamente dito, é se o Senado vai conseguir votar a PEC 45, né? A chamada PEC das drogas, né? Que trata da criminalização da posse de drogas. Ela teve já as três sessões de discussão, né? Regimentalmente uma proposta de emenda à Constituição passa por cinco sessões de discussão. Na semana passada ela não foi pautada por causa exatamente do baixo quórum, e essa semana ela já está pautada para amanhã e depois as últimas sessões de discussão, né? Ou seja, em princípio, na quarta-feira ela estará pronta para deliberação, se não receber emendas, né? Que ainda tem essa questão: se ela receber emendas, em princípio ela voltaria para a Comissão de Constituição e Justiça. Então há uma expectativa grande se o Senado vai votar essa proposta de emenda à Constituição, que, como a gente já comentou aqui algumas vezes sobre essa proposição, a grande questão envolvendo a proposta é a relação entre os poderes, né? Ela, na verdade, ela atua para tentar impedir que o Supremo Tribunal Federal conclua sua decisão sobre a questão da criminalização ou não da posse de drogas, uma vez que uma boa parte dos senadores, né, e isso ficou demonstrado na votação na CCJ, que foi unânime na tramitação da matéria, no debate, a boa parte dos senadores entende que essa deliberação deve caber ao Congresso Nacional, né, ao Poder Legislativo, e não ao Poder Judiciário. Então, a gente tem uma expectativa grande com a votação dessa matéria. Existem dois outros grandes temas que devem começar a ser debatidos no Senado aí essa semana, né, já caminharam bastante. São dois grandes códigos, né, o Código Eleitoral, que já vem aí de algum tempo tramitando diretamente na Comissão de Constituição e Justiça, né, aí há duas semanas o relator, o senador Marcelo Castro, apresentou o seu parecer. A matéria está ainda sendo maturada, né, então há uma expectativa se ela entrará na pauta da CCJ. Ela não está na pauta ainda, né, o relatório já está disponibilizado, mas é uma matéria que tem uma série de questões aí para serem discutidas, e provavelmente essa discussão deve continuar aí essa semana. Okay. E a outra é o Código Eleitoral, o Código Civil, né, que a semana passada a Comissão de Juristas, que elaborou a nova proposta, concluiu os seus trabalhos, e essa semana o Senado deve começar aí uma discussão preliminar ainda, né? A proposta ainda tem que ser formalmente apresentada por um senador para que a discussão comece, né? Deve ser constituída, como se prevê o regimento, uma comissão temporária para votar a matéria, mas as discussões já devem começar a partir dessa semana, né? São dois grandes códigos, duas proposições enormes, né? De aí cerca de mil artigos, né, dezenas de páginas, e eles devem, são dois temas que devem aí mobilizar o Senado nesse semestre. E eu acho que vale a pena a gente chamar atenção para um terceiro ponto, que é uma questão, na verdade, é algo inédito que a gente vai assistir na Comissão de Assuntos Econômicos, né? Está na pauta um projeto de lei, o projeto de lei 81 de 2024, que ele repete o texto de uma medida provisória que está em tramitação, né? Que é a medida provisória que trata da correção da tabela do imposto de renda. O conteúdo dessa matéria não é exatamente polêmico, né? Não é uma divergência sobre a correção da tabela do imposto de renda, né? O objetivo é isentar quem ganha até dois salários mínimos do imposto de renda, mas a inovação, no caso aí, né, o ineditismo desse projeto de lei é que nós temos, o Poder Executivo editou, né, o presidente da República editou a medida provisória 1206, e o líder do governo na Câmara dos Deputados apresentou um projeto de lei de teor idêntico à medida provisória e revogando a medida provisória. É algo inédito, e aí a gente tem um projeto de lei que está tramitando mais rapidamente do que a medida provisória, né? Já foi aprovado na Câmara, está na pauta da Comissão de Assuntos Econômicos, sob a relatoria do senador Randolfo Rodrigues, que é também líder do governo, ele é líder do governo no Congresso, e há uma expectativa de, talvez, se votada na CAI, ela vá para o plenário ainda essa semana, e aí nós teremos essa situação inédita de um projeto de lei com teor idêntico à medida provisória, que tramitou mais rapidamente do que a medida provisória, né? A medida provisória tem exigências constitucionais que fazem com que a sua tramitação tenha de ser rápido, mas o projeto de lei tramitou muito mais rapidamente. A medida provisória está parada ainda na comissão mista, e a medida provisória seria revogada por um projeto de lei enquanto ela ainda está em vigor, né? É algo inédito e que pode ser aí um precedente importante com relação à tramitação das medidas provisórias e à relação entre o Poder Executivo e Legislativo nesse tema.
Ok. Gilberto Ghezzoni, muito obrigado pela sua participação. Bom dia para você e até a próxima.
Igualmente, muito obrigado.